Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia: estabilidade no preço dos alimentos.
Governo estuda medidas para garantir comida mais barata na mesa dos brasileiros.
Retomada dos estoques de alimentos e redução da dependência de produtos importados estão entre as medidas avaliadas para a redução dos preços. Márcia Fernandes.
O governo federal está trabalhando para incentivar a produção de alimentos básicos no país, como trigo, arroz, feijão, milho e mandioca.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Educação.
Inscrições para conseguir financiamento para a faculdade por meio do FIES vão até amanhã.
E este ano uma novidade, 50% das vagas são reservadas para estudantes do Cadastro Único de Programas Sociais.
E a gente segue falando de ensino superior na nossa entrevista ao vivo com a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, Denise Pires.
Ela vai falar sobre a conferência internacional sobre esse assunto que está acontecendo em Brasília.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
As comunidades acadêmicas de universidades de toda a América do Sul e Caribe estão reunidas em Brasília desde ontem, discutindo o futuro da educação superior.
Estudantes, professores, reitores e pesquisadores estão realizando os debates em torno de 12 temas, como o papel da educação superior diante dos desafios sociais e do desenvolvimento sustentável, financiamento e governança dessas instituições de ensino e diversidade de gênero e de cultura, entre outros.
Hoje nós conversamos ao vivo com Denise Pires, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, CAPES, sobre a Conferência Regional de Ensino Superior, chamada de CRES Mais 5. Boa noite, presidente, bem-vinda.
Muito boa noite a vocês e a todos os ouvintes.
Presidente, vamos começar falando da conferência que está reunindo cerca de 2 mil pessoas aqui em Brasília até amanhã. São reitores, acadêmicos, estudantes de universidades de toda a América Latina. O que está sendo debatido?
Estamos debatendo a importância da educação superior para o desenvolvimento da nossa região, da América Latina e do Caribe. Eixos importantíssimos como o impacto da Covid-19 na educação superior, na nossa região, e também a importância da internacionalização, da maior integração entre as nossas instituições de educação superior. Além disso, o trabalho que acontece nas instituições, o impacto do desenvolvimento científico e tecnológico relacionado à educação superior. Portanto, estamos discutindo bastante como integrar mais as universidades latino-americanas e do Caribe e também promover o desenvolvimento dos povos.
E a conferência vai até amanhã, né? Quando deve ser divulgada uma declaração da conferência. O que que a gente pode esperar desse documento?
É um documento que vem sendo elaborado há meses por vários consultores que trabalharam nos 12 eixos da conferência. É uma conferência em seguimento a uma conferência de educação superior que aconteceu em Córdoba, na Argentina, em 2018, e, portanto, esse documento deve avançar no sentido de determinarmos quais são as diretrizes para o avanço da educação superior nos países da América Latina e do Caribe.
Ontem, na abertura da conferência, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou investimentos de cerca de 120 milhões de reais para o intercâmbio de estudantes, né? Tanto para brasileiros que vão estudar em faculdades de outros países, quanto para bolsas de estágio estudantes estrangeiros de mestrado e doutorado aqui no Brasil. A senhora pode detalhar melhor o que será oferecido a esses estudantes?
Na realidade, esses 120 milhões são divididos em dois programas bastante diferentes. Um deles é um acordo com as universidades que fazem parte do grupo de Montevidéu, a UGM. São universidades predominantemente do Cone Sul, da América do Sul.
Públicas,
e nesse,
né?
Públicas, todas públicas. E nesse caso, os estudantes e professores, pesquisadores, de uma maneira geral, dessas universidades, aplicarão aos editais e projetos de pesquisa poderão ser financiados, eu diria, e espero que cofinanciados pelos países participantes, para que haja uma mobilidade entre esses países, tanto de pesquisadores, professores e estudantes do nível do mestrado e do doutorado, para desenvolver projetos de pesquisa. São editais que têm duração de até 4 anos e estão previstos 8 anos, um edital a cada ano nos próximos anos.
Aí, nesse caso, os estudantes e pesquisadores brasileiros podem se aplicar para esses editais nessas universidades em todos esses países.
Com certeza. E houve, durante a conferência, reuniões bilaterais. As delegações desses países estão aqui em Brasília discutindo conosco como pode acontecer a mobilidade dos estrangeiros para o Brasil e dos brasileiros para o estrangeiro, com esse financiamento da CAPES inicialmente, mas a coparticipação de instituições públicas desses países. São instituições que têm programas de bolsa também, assim como o Brasil. Portanto, esse é o início de uma colaboração que nós esperamos aumente muito para além desses editais que estão previstos, mas para a CAPES isso será um investimento de 100 milhões. 20 milhões são no outro programa. É um programa que é muito inovador. É a primeira vez que estaremos concedendo bolsas para estudantes do estrangeiro virem estudar com bolsas de curta duração. Então, são estudantes de mestrado ou de doutorado desses países, e aí sim, todos os países da América Latina e do Caribe, os estudantes poderão aplicar para vir participar dos laboratórios, das atividades de pesquisa que acontecem nas universidades públicas brasileiras. São alunos de mestrado ou de doutorado. No caso de mestrado, podem ficar até 6 meses e nos casos de doutorado, até 12 meses.
E aí, qual que é a vantagem, tanto para o Brasil de fazer esse financiamento, quanto para os próprios estudantes de fazerem essa troca?
É muito importante que os sistemas educacionais, no caso da educação superior, se conheçam. E esses programas de pós-graduação, eles possam ser cada vez mais intercambiáveis. Qual a importância disso? Um projeto de pesquisa que está acontecendo num país da América Latina, que não o Brasil, que acontece também no Brasil, a vinda do estudante faz com que haja aproximação dos grupos de pesquisa que muitas vezes estão estudando um assunto semelhante isoladamente. Esse tipo de atuação promoverá a maior interação entre projetos de pesquisa de diferentes países, ajudará na formação do estudante, que terá a oportunidade de conhecer a ciência brasileira e os excelentes laboratórios de pesquisa que existem no Brasil, e os dois grupos juntos, do país da América Latina e do Caribe com o Brasil, poderão fazer com que a geração de conhecimento aconteça mais rapidamente, em perguntas importantes para a região, como desenvolvimento sustentável, a bioeconomia, a transição ecológica, necessária para todo mundo, também para a nossa região.
Muito bem, nós conversamos com Denise Pires, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, a CAPES. Obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigada. Boa noite.
Está acabando o prazo para quem quer cursar uma graduação com a ajuda do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo.
Os estudantes têm até amanhã para se inscrever e tentar uma das mais de 118 mil vagas em universidades do país.
Este ano, uma novidade, o FIES Social, com reserva de vagas para os estudantes em situação de maior vulnerabilidade.
Evelyn Souza é médica, trabalha em um hospital de Brasília e cursa residência em ginecologia e obstetrícia. Mas o caminho dela até o diploma e a um lugar no mercado de trabalho teve uma ajuda fundamental, o financiamento estudantil.
O curso são 6 anos, né? Graças a Deus eu tive o suporte do FIES o curso inteiro, uma bolsa que era de mais de 96%, então foi fundamental para eu realizar esse sonho. Hoje eu tenho condições de dar um conforto maior para minha família, uma segurança financeira que eu não tinha.
E para quem quer uma oportunidade como a da Evelyn, estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. A política garante financiamento em cursos de graduação em instituições particulares participantes do programa em todo o país. Este ano, são 112.168 vagas. E a novidade desta edição é o FIES viés social, que reserva 50% das vagas para inscritos no Cadastro Único com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Alexandre Brasil, destacou as novidades.
São vagas reservadas para pessoas cadastradas no Cadastro Único. Eles terão 100% de financiamento garantido dentro do teto que existe hoje no programa. Além disso, a gente tem nesse FIES outra novidade fundamental para os estudantes, que é a possibilidade de se inscrever em até 3 opções de cursos, em estados diferentes, em cursos diferentes, com notas diferentes. Então, as oportunidades são muito maiores.
A estudante Pamela Fernandes, de 21 anos, vai começar agora o caminho que a Evelyn já trilhou há alguns anos e já se inscreveu para tentar o financiamento estudantil, também para cursar medicina.
O FIES é mais uma oportunidade que eu vou ter de ingressar na faculdade dos meus sonhos, né? Acredito muito que vai dar certo.
Para concorrer a uma vaga no FIES, é preciso ter feito alguma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010. O estudante não pode ter zerado a redação do exame e precisa ter atingido, no mínimo, 450 pontos na média geral. E a renda familiar deve ser de, no máximo, 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições no FIES podem ser feitas pelo portal acessounico.mec.gov.br. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 21 de março. Reportagem Graziela Mendonça.
O programa Pé de Meia foi lançado hoje no estado do Ceará.
O programa lançado pelo governo federal veio para ajudar estudantes a concluir o ensino médio e não abandonar o colégio.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o número de jovens que deixam de estudar por falta de dinheiro ainda é muito alto.
O Pé de Meia prevê...
Nós temos, gente, hoje 6 milhões e 700 mil jovens no ensino médio brasileiro. 500 mil deixaram a escola em um ano. Portanto, às vezes, não é uma opção do jovem, não é uma opção do aluno, às vezes é uma necessidade. Às vezes é ajudar o pai e a mãe a levar comida para casa. Às vezes é pensar em ter um dinheirozinho para poder comprar um tênis, comprar um eletrônico. Portanto, o Pé de Meia veio para dizer o seguinte: nós não queremos nenhum aluno fora da escola desse país.
Agora sim, o Pé de Meia prevê o pagamento de um incentivo mensal de R$ 200,00, que pode ser sacado pelo estudante em qualquer momento.
E também depósitos de R$ 1.000,00 ao final de cada ano concluído, que só vão poder ser retirados da poupança quando ele se formar no ensino médio.
No final, o aluno receberá também R$ 200,00 se fizer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Um dos estudantes que será atendido pelo programa é Efraim de Oliveira, que está perto de concluir o ensino médio.
Ele estuda em uma escola na zona rural e conta como essa poupança vai ajudar nos primeiros passos quando estiver em uma universidade.
Para esse novo passo que vou dar, o programa Pé de Meia será determinante. A bolsa mensal e a poupança estudantil serão imprescindíveis para custear minhas despesas iniciais ao ingressar na universidade.
Estudante, fique de olho. Para receber a poupança do ensino médio, o aluno não precisa fazer qualquer cadastro. Basta ter CPF e matrícula em série do ensino médio público, registrada até 2 meses após o início do ano letivo.
É necessário ainda ter de 14 a 24 anos e ser integrante de família beneficiária do programa Bolsa Família.
A expectativa é que o Pé de Meia atenda, neste ano, em todo o Brasil, cerca de 2,5 milhões de estudantes.
Ampliação em até 150% da internet nas escolas.
É o que prevê o programa do Ministério das Comunicações, que leva a internet para escolas públicas, postos de saúde, pontos de inclusão digital.
E também para órgãos públicos localizados em comunidades ribeirinhas e quilombolas, aldeias indígenas, assentamentos e vilarejos.
Serão investidos R$ 3 bilhões por meio de um novo contrato com a Telebrás, o que vai aumentar o atendimento atual de quase 11 mil pontos disponíveis para até 28 mil pontos de acesso.
A alta no preço de alguns alimentos básicos, como arroz, cebola e feijão, foi assunto de uma reunião hoje no Palácio do Planalto.
O presidente Lula e ministros falaram sobre os fatores que estão influenciando nos preços, como eventos climáticos pelo país.
E discutiram formas de equilibrar e reduzir o preço pago pelo consumidor, como incentivo à agricultura familiar, formação de estoques públicos e diversificação da produção nos estados.
A reunião foi convocada pelo presidente Lula e contou com a participação dos ministros da Casa Civil, da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. O presidente demonstrou preocupação com a alta no preço de alimentos básicos como arroz, cebola, batata e algumas frutas. Segundo dados do IBGE, a alimentação em domicílio subiu 1,12% em fevereiro. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que os preços ao consumidor foram impactados por questões climáticas.
Esse aumento, ele ocorreu em função de questões climáticas que foram muito importantes no Brasil, a alta temperatura no centro-oeste, as chuvas ocorridas no sul do Brasil, enfim, foi um aumento sazonal.
Durante a reunião, os ministros explicaram ao presidente Lula que a tendência é que os preços já comecem a entrar em declínio. O arroz, por exemplo, foi bastante afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 85% da produção nacional. Mas com o avanço da colheita, o preço da saca de arroz ao produtor já caiu de R$ 120 para R$ 100. E a tendência é que até abril o preço caia ainda mais e que o consumidor pague menos. É o que destacou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
Esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram. Ao produtor já baixou, né? E a gente espera, então, que com o caminhar da colheita, que chegamos a 50%, 60% nos próximos dias da colheita de arroz, esse preço ainda ceda muito, um pouco mais, que é a tendência natural. Mas, de novo, reforçar que é importante que os atacadistas repassem esses preços ao consumidor.
Segundo o Ministério da Agricultura, o governo federal está trabalhando para incentivar a produção de alimentos básicos no país, como trigo, arroz, feijão, milho e mandioca. Novas medidas nesse sentido devem ser apresentadas no próximo Plano Safra. Outra ação que deve ajudar a balancear os preços é a recomposição dos estoques públicos de alimentos, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, como explicou o presidente da Conab, Edgar Preto.
Então, o que o presidente nos pede, reforça, é que a gente garante a todos aqueles que querem voltar a produzir alimentos, o arroz, o feijão, a mandioca, hortaliças, que a gente garanta com políticas públicas renda. A Conab tem uma atuação excepcional nesse sentido, já fizemos ano passado a volta da formação dos estoques públicos. Começamos com o milho, tivemos uma super safra de milho ano passado, assim nós queremos voltar a fazer com arroz, com feijão, e ajudar a regular preços para o consumidor, mas também viabilizar economicamente os agricultores.
O governo quer estimular ainda a descentralização da produção de alimentos no Brasil, para evitar que eventos climáticos em determinado estado impactem de forma geral o abastecimento do país. Reportagem, Márcia Fernandes.
As vendas no comércio varejista cresceram em janeiro deste ano.
Na comparação com dezembro de 2023, o crescimento foi de 2,5%.
E na comparação mais ampla, envolvendo mais setores da economia, o crescimento foi de quase 7% entre janeiro deste ano e janeiro do ano passado.
O resultado foi impulsionado pelo setor de tecidos, vestuário e calçados.
O volume de vendas do comércio varejista avançou 2,5% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. É a primeira alta desde setembro de 2023, quando o crescimento no volume de vendas foi de 0,8%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 4,1%. Com isso, o comércio já opera 5,7% acima do patamar pré-pandemia. Um dos setores com maior crescimento foi o de tecidos, vestuário e calçados. Área da Lohane Gonçalves Neto, de Goiânia, que tem uma confecção de roupas. Ela conta que começar a vender online foi fundamental para alcançar resultados melhores e diz que o trabalho vai continuar para que seja possível vender ainda mais.
O fato da gente começar o ano vendendo mais em relação ao ano passado dá uma perspectiva de que esse ano vai ser um ano melhor, né? Ajudou muito a gente a acreditar que o trabalho que a gente está fazendo, se a gente fazer com consistência, não iniciar e parar, a gente vai fazer com que esse ano seja um ano realmente diferente.
De acordo com o IBGE, as vendas melhoraram por causa da inflação e dos juros mais baixos, dos avanços no mercado de trabalho e também por conta do aumento no consumo das famílias. Em janeiro, 5 das 8 atividades pesquisadas avançaram, como explica o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.
Esse resultado positivo de janeiro reflete uma disseminação dos resultados setoriais e também uma recuperação de alguns setores que não tinham tido um desempenho bom no mês de dezembro, dentre eles o setor de tecidos, vestuário e calçados, além de móveis, eletrodomésticos, equipamentos para escritório, informática e comunicação, e também o resultado de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que inclui as lojas de departamento. Todos esses setores haviam caído em dezembro e, nessa passagem de dezembro para janeiro, voltaram a subir.
Houve um aumento também de quase 7% em relação a janeiro do ano passado no chamado comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e também as vendas no atacado de alimentos e bebidas. Foi o que destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin em uma postagem nas redes sociais. Alckmin comparou o resultado com a expectativa do mercado, que calculava um desempenho menor que o registrado. Reportagem Vanessa Casalino.
Pontes ligando municípios pequenos de interior, barragens para garantir abastecimento de água, duplicação de estradas para facilitar o fluxo de pessoas e mercadorias.
Exemplos de algumas obras desenvolvidas pelo Serviço de Engenharia do Exército.
As obras tocadas pelos militares ocorrem especialmente em lugares mais remotos e de difícil acesso do país.
De norte a sul do país, militares do Exército executam obras de infraestrutura essenciais para o desenvolvimento nacional. Por meio de parcerias com órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, eles trabalham na construção de barragens, rodovias, ferrovias, aeroportos, além da manutenção de estradas. Entre as diversas obras em andamento, a Engenharia da Força Terrestre atua na duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, que irá melhorar o fluxo de veículos entre Porto Alegre e Pelotas. Integrantes do Exército também trabalham na conclusão do trecho da Ferrovia da Integração Oeste-Leste, no estado da Bahia. Os militares atuaram ainda na BR-153, trecho entre Cuiabá, no Mato Grosso, e Santarém, no Pará. A BR-153 é uma importante via para o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste para o norte do país. O chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, General Anísio David Oliveira Júnior, destaca o empenho da Força Terrestre na obra.
Nós juntamos batalhões de diversos locais do Brasil e fizemos uma concentração, porque a gente sabe, né? Na Amazônia as condições de trabalho elas são bastante adversas, seja pela distância, pela logística, mas principalmente pela estação chuvosa. E a gente conseguiu concluir a 153 num esforço muito grande. Nós tivemos mais de 500 homens trabalhando.
No Amapá, militares do Exército concluíram a pavimentação de 10 quilômetros na BR-156, o que corresponde a quase 20% do trecho acordado com o DENIT, entre as cidades de Macapá e Laranjal do Jari. Recentemente, em Minas Gerais, os militares instalaram uma ponte modular em caráter emergencial entre os municípios de Ilicínia e Boa Esperança. Já no Rio Grande do Sul, a Engenharia da Força Terrestre também executa a construção de uma barragem para o abastecimento de água para a cidade de Bagé. Reportagem Lani Barreto.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina plano de ação para prevenção do desmatamento na Amazônia.
TSE confirma a cassação do ex-deputado estadual delegado Cavalcante.
Rede de fast food é condenado por assédio político e a empregados.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina a apresentação de plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia.
O STF concluiu 5 ações da chamada Pauta Verde. Neto Costa.
Na sessão plenária desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento de 2 ações de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Por unanimidade, o plenário do STF concluiu que existe um processo de reconstitucionalização ainda não concluído no bioma amazônico e, por maioria, afastou o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Os ministros decidiram que o governo federal deve apresentar um plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal e fixou data para providências quanto ao desmatamento. A corte determinou ainda a abertura de crédito extraordinário no exercício financeiro de 2024 para assegurar a continuidade das ações governamentais.
Cabe à Justiça Estadual julgar cumprimento de sentença do INSS sobre devolução de honorários antecipados de perito quando o processo de conhecimento também tramitar nesse juízo.
A definição é do STJ, Fátima Uchoa.
O autor de um processo sobre concessão de benefícios previdenciários tinha direito à justiça gratuita. Então, o INSS adiantou os honorários do perito, mas depois o pedido foi julgado improcedente, motivo pelo qual a autarquia ingressou com o cumprimento de sentença para ser ressarcida do valor dos honorários. O conflito de competência foi suscitado para definir se essa fase caberia à Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul ou à Justiça Federal, e a primeira turma do STJ declarou competente à Justiça Estadual.
Segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condena a rede de fast food por assédio político a empregados.
A empresa terá que pagar R$300 mil por dano moral coletivo. Samanta Flor.
A ação foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares de Águas de Lindóia, em São Paulo, contra a rede de fast food Habib's. Segundo a entidade, a rede lançou a campanha Fome de Mudança para incentivar a participação da população nos protestos ocorridos em 13 de março de 2016 para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por unanimidade, a segunda turma do TST condenou a empresa por entender que o poder diretivo do empregador não abrange a imposição de convicções políticas.
Tribunal Superior Eleitoral confirma a cassação do ex-deputado estadual delegado Cavalcante, do PL.
Atual suplente de deputado federal, ele se tornou inelegível por 8 anos. Ana Fabre.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o ex-deputado estadual cometeu crime ao declarar que resolveria o resultado das eleições, abre aspas, na bala, fecha aspas, caso o então presidente Jair Bolsonaro não fosse reeleito. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o discurso de Cavalcante é exatamente o tipo de mensagem que gerou os atos do dia 8 de janeiro, de invasão e destruição das sedes dos três poderes em Brasília.
Justiça Federal assegura ingresso de aluna autodeclarada parda na Universidade Federal de Uberlândia por meio do sistema de cotas.
A decisão acolheu manifestação do Ministério Público Federal. Luiz Antônio Silva.
A estudante foi desclassificada pela Comissão de Heteroidentificação da Instituição de Ensino sob a justificativa de não possuir características fenotípicas de uma pessoa parda. Inicialmente, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região acolheu o recurso da universidade para anular a sentença que assegurou a vaga à candidata. Como já havia cursado quase 70% do curso de agronomia, a estudante apresentou recurso especial defendido pelo Ministério Público Federal. O posicionamento foi acolhido pela presidente do TRF6, que restaurou os efeitos da sentença de primeira instância até que o caso seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet?
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário começa a discutir PEC sobre porte e posse de drogas na próxima semana.
Comissão aprova aumento da pena para crimes contra animais silvestres e domésticos.
Em audiência no Senado, o chanceler brasileiro defende posicionamento do presidente Lula sobre conflito em Gaza.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira defendeu o posicionamento do Brasil em relação ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e disse que a declaração do presidente Lula sobre o conflito veio num contexto de profunda indignação com a morte de civis na região.
Mauro Vieira também prestou contas das ações do Itamaraty. Segundo o ministro, o Brasil se reposicionou no cenário internacional neste governo. Repórter Alexandre Campos.
O chanceler Mauro Vieira destacou o reposicionamento do Brasil no mundo com as viagens internacionais do presidente Lula e com os preparativos de eventos internacionais que o Brasil vai sediar em 2025, como as cúpulas do clima e do Mercosul. O ministro das Relações Exteriores também contextualizou as declarações do presidente Lula sobre os conflitos entre Israel e o grupo Hamas. Segundo Mauro Vieira, ao mesmo tempo que repudiou os ataques terroristas em outubro, o Brasil vem condenando os excessos e abusos cometidos pelo governo de Israel, como o bloqueio de ajuda humanitária aos palestinos. Ele voltou a cobrar o fim dessa guerra.
Que conduzam à solução de dois estados, com a Palestina e Israel convivendo em paz e segurança dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Temos um compromisso histórico com o Estado de Israel e temos também um compromisso histórico com o Estado da Palestina.
Mauro Vieira falou ainda sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, o acordo de tarifa de Itaipu a ser definido entre Brasil e Paraguai e projetos de cooperação internacional.
O Senado criou duas comissões parlamentares de inquérito, uma para investigar a violência doméstica e outra para verificar se há manipulação nos jogos de futebol.
Agora, líderes e blocos partidários deverão indicar os membros de cada colegiado. Repórter Bianca Mingotti.
A CPI da violência doméstica foi proposta pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e vai apurar crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher de 2019 a 2024. O objetivo será investigar a ação ou omissão do poder público na aplicação dos instrumentos de proteção à mulher. Já a CPI das apostas esportivas foi pedida pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e deverá apurar denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro que envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Romário assinala que as fraudes colocam em risco a integridade do jogo e o bom ambiente de negócios. Em discurso em plenário, Romário disse que nos últimos meses surgiram denúncias de manipulação de resultados de jogos do futebol brasileiro com possível relação com as apostas esportivas e é necessário olhar para a situação.
Após anos de mercado totalmente sem regulamentação e pela enorme quantidade de dinheiro que o setor movimenta, não podemos mais fechar os olhos para o que vem acontecendo com a integridade do nosso esporte, que é o esporte número um e mais popular do planeta.
Agora, líderes de partidos e blocos partidários deverão indicar os membros para cada CPI.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou novas regras para aprimorar a rastreabilidade do ouro extraído no Brasil.
A votação foi antecedida por uma audiência pública com a participação de pesquisadores, empresários, representantes de cooperativas, do Ministério da Justiça, do Banco Central e da Polícia Federal. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto traz mecanismos para aprimorar a rastreabilidade do ouro e coibir o comércio ilegal. A proposta torna obrigatória a nota fiscal eletrônica em operações com ouro, retira retira referências a pessoas físicas na cadeia de comercialização e proíbe a participação de condenados por crimes de organização criminosa e receptação qualificada, entre outros, na compra de ouro em garimpos. A proposta original do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, proibia a comercialização de ouro extraído de terras indígenas e de unidades de conservação. Mas os senadores descartaram a vedação total, como explicou Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná.
É porque, no fundo, assim, a Constituição autoriza exploração mineral em terras indígenas desde a autorização do Congresso. Então não faz sentido uma vedação absoluta. É claro que essa autorização, se concedida, tem que ter uma série de cuidados, não só com normas ambientais, mas para assegurar que a população indígena seja a verdadeira beneficiária, né, da exploração e que respeite a vontade dela.
Depois da CAI, a proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para a votação no plenário do Senado.
E avançou no Senado o projeto que aumenta a pena para os crimes de maus tratos e morte contra animais, tanto silvestres quanto domésticos.
No caso de abuso e maus tratos, a pena passa a ser de 1 a 4 anos. Repórter César Mendes.
Aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, a proposta aumenta a pena para o crime de tráfico de animais silvestres, hoje de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, para reclusão de 1 a 4 anos e multa. O autor, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que 38 milhões de animais são impactados por atividades de caça e comércio ilegal no país e que as penas em vigor impedem um combate mais efetivo desses crimes. Para o relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, é preciso equidade com outros crimes previstos na mesma lei com punição maior. Por exemplo, reclusão de 2 a 5 anos para maus tratos contra cães e gatos e de 5 anos para pesca ilegal.
Afigura-se desproporcional à situação na qual atividades totalmente vedadas pela legislação ambiental brasileira, como o tráfico de animais e a caça, sejam apenadas com sanções muito mais brandas do que a pesca irregular.
Contrário ao projeto, Márcio Bittar, do União do Acre, disse que criar leis que penalizam mais ainda os moradores da Amazônia não vai resolver o problema da criminalidade na região. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
O plenário começa a discutir na próxima semana a PEC que proíbe qualquer quantidade de porte ou posse de drogas.
Já o projeto que cria o marco regulatório da inteligência artificial deve ser votado em abril. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alguns líderes partidários, a exemplo de Eduardo Girão, do Novo do Ceará, pediram a votação no plenário da criminalização da posse e do porte de qualquer quantidade de drogas, mas com penas diferentes para usuários e traficantes. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta será discutida durante 5 sessões antes da apreciação em primeiro turno, como destacou o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, que voltou a negar uma disputa com o Supremo Tribunal Federal.
Natural que tenhamos 5 sessões de debate para ouvir as pessoas a favor, para ouvir as pessoas contra, para ouvir os argumentos. E finalizarmos ali com alguma emenda, com alguma mudança de texto, enfim, que aprimore esse importante dispositivo que diz não às drogas no nosso país.
Ainda na reunião de líderes, ficou acertada a votação em abril do Marco Regulatório da Inteligência Artificial, em discussão numa comissão temporária. O vice-presidente do colegiado, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou a contribuição de dezenas de especialistas.
E a partir do aprendizado dessas audiências públicas, foi construído um substitutivo e ele simplifica alguns aspectos, atualiza, porque nós estamos falando de inteligência artificial, que é um tema que evolui a cada dia de forma exponencial.
O marco regulatório trata de conceitos, fundamentos e princípios para o desenvolvimento e o uso de inteligência artificial, além dos direitos das pessoas afetadas por sistemas de IA e regras para a categorização dos eventuais riscos.
O Senado aprovou a criação da rota turística do Caminho das Missões, no Rio Grande do Sul.
Um dos objetivos é estimular e apoiar o turismo em diversos municípios do estado. Repórter Pedro Pincer.
O projeto de lei aprovado pelos senadores é do deputado Osmar Terra, do MDB gaúcho, e cria a rota turística do Caminho das Missões no estado do Rio Grande do Sul. Entre as 26 cidades da rota estão Cerro Largo, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Luís Gonzaga, Gonzaga e Ubiretama. A nova rota tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em diversos municípios gaúchos e receberá o apoio de programas oficiais de fortalecimento da regionalização do turismo. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, destacou a importância da região para o Rio Grande do Sul e o país.
É uma região produtora de soja e de outros produtos da nossa agropecuária e que vem se desenvolvendo de forma acelerada. E com esse passado histórico ligado às missões jesuíticas, constitui um patrimônio do nosso país e da história do mundo como um todo.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aumenta percentual de mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis.
Deputados obrigam municípios a implantar redes de água antes de pavimentar ruas.
Comissões aprovam convite a ministros de Estado para discutir projetos das pastas.
Boa noite. Na retomada dos trabalhos das comissões, vários colegiados aprovaram o convite para que ministros de Estado compareçam à Câmara e prestem esclarecimentos sobre as ações de suas pastas. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Na volta às atividades, as comissões permanentes aprovaram o convite para 9 ministros comparecerem à Câmara. Dentre os convidados estão o titular da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, e das pastas da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. Os deputados também querem ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em todos esses casos, os autores dos convites, tanto deputados da base do governo quanto da oposição, dizem que o objetivo é conhecer os planos dos ministérios para esse ano. Também querem ouvir o relato sobre o primeiro ano de trabalho dos ministros e conhecer as principais demandas de cada um. Outro ministro que deve comparecer à Câmara é Luiz Marinho, do Trabalho. Nesse caso, no entanto, o tema da visita será o projeto que regulamenta a relação de trabalho de motoristas de aplicativos de transporte, como Uber. De acordo com o autor do requerimento, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, Luiz Marinho já se comprometeu a comparecer à comissão no dia 3 de abril. Capitão Alberto Neto disse esperar que o ministro explique os benefícios do projeto para o trabalhador. Na opinião do deputado, a proposta é negativa, porque vai gerar desemprego.
O governo quer arrecadar, então ele está taxando a Uber, está taxando o trabalhador e, pelo estudo simples de mercado, quando você aumenta o preço, você vai diminuir a demanda, porque a população não vai ter condições de pagar, e aí você reduz o número de corridas, se tu reduz o número de corridas, tu reduz o número de trabalhadores. Então a gente não pode admitir um projeto do governo que vai trazer desemprego para o país.
Com o ministro da Educação, Camilo Santana, os deputados têm uma pauta extensa. O autor do requerimento para que o ministro compareça à Câmara, deputado Pedro Xai, do PT catarinense, explicou que o principal assunto será o novo Plano Nacional da Educação. O plano em vigor vence em junho e é preciso aprovar novas diretrizes para o ensino brasileiro.
Nós temos pressa, nós temos necessidade de avaliar o atual Plano Nacional, o que conquistamos, o que não conquistamos, as metas que atingimos, as metas que não atingimos, e projetar um novo Plano Nacional. E cabe a esta casa deliberar, e não tem como não ser esta comissão a primeira a debater, a dialogar, a discutir com o Ministério, porque é o Ministério que vai tomar a iniciativa. Provavelmente o dia que ele estará aqui, o Plano Nacional já estará aqui nas nossas mãos para dialogar.
Outros temas para debate com Camilo Santana na Comissão de Educação são o projeto que reformula o ensino médio e a expansão do ensino superior, segundo Pedro Xai. O ministro Fernando Haddad virá à Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com o autor do convite, deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, que também preside o colegiado, o ministro já se comprometeu a comparecer. Estão apenas discutindo as datas. O mesmo ocorre com os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, segundo o autor do requerimento, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. O deputado é presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional, que irá realizar as audiências com os ministros. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, cita dados do censo do IBGE de 2022 para questionar os números do saneamento básico no Brasil. O deputado avalia que alguns institutos inflaram os números que subsidiaram a aprovação da privatização dos serviços prevista no marco legal do saneamento básico, sancionado em 2020.
No entanto, Joseildo Ramos observa que a iniciativa privada continua recorrendo ao BNDES para pegar dinheiro público e investir nos serviços de água e esgoto. O parlamentar reitera que a universalização do saneamento básico não acontece sem a participação do poder público.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, elogia a parceria firmada com a Administração Municipal de São João de Meriti, que permitiu a criação do programa Prefeitura no seu bairro. Ele comemora os avanços alcançados, especialmente no bairro Trio de Ouro, onde iniciou sua trajetória política. Ele explica que o programa conta com serviços de capinação, limpeza dos ralos, operação tapa-buraco, dragagem dos canais e poda de árvore.
Sidney Leite, do PSD, espera que o programa Luz para Todos, retomado pelo governo Lula, priorize o Amazonas. O deputado argumenta que grande parte da população indígena, assim como milhares de ribeirinhos do estado, não tem acesso à energia elétrica. Ele solicita que o Ministério de Minas e Energia contemple as regiões que mais precisam.
Os deputados aprovaram projeto de lei que obriga municípios a implantar redes de água antes de pavimentar ruas. A proposta pode seguir direto para o Senado, como explica a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que obriga os municípios a implantar redes e galerias subterrâneas de água pluvial antes de pavimentar as ruas, evitando assim que o asfalto seja refeito. A implantação das redes será feita sempre que a medida for tecnicamente recomendável. Pela proposta, a concessão de financiamento federal para obras viárias em municípios sujeitos à obrigatoriedade de plano diretor será condicionada ao prévio atendimento a essa regra. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina.
Constantemente a gente verifica que depois da execução de uma obra asfáltica num perímetro urbano, por exemplo, se quebra o asfalto para fazer uma rede de esgoto ou uma rede de água que acaba danificando. É uma obra e com isso, obviamente, que você acaba despendendo de mais recursos e fazendo com que a população tenha um grande transtorno.
A proposta que obriga os municípios a implantar redes subterrâneas de água pluvial antes de pavimentar as ruas pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
A repórter Paula Moraes também acompanhou a aprovação na CCJ do projeto que trata de abordagem específica sobre saúde mental para grupos de risco. Acompanhe.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prevê abordagem específica sobre saúde mental para grupos de risco em campanhas que tratem do tema. O projeto também determina o estímulo ao diagnóstico precoce de doenças psiquiátricas. O texto insere a medida na lei que criou a campanha Janeiro Branco. O relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explicou que o mês de janeiro foi escolhido para essas ações porque geralmente é quando as pessoas refletem sobre a própria vida de forma mais intensa.
Tais reflexões faz com que as pessoas comecem a ter algum tipo de depressão, algum tipo de problema que atinja diretamente a sua saúde mental.
Na discussão do texto, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, falou sobre a saúde mental indígena, carente de atenção. Ela citou pesquisa
pesquisadores que classificam o suicídio entre indígenas como uma situação de pandemia.
Nós entendemos que é importante trazer um viés coletivo, não somente para falar de saúde mental como um viés individual, porque entendemos também, precisamos compreender a raiz desse problema. Quando se trata dos territórios indígenas, comunidades quilombolas, pessoas que moram em favela, é em decorrência também da falta de perspectiva de vida.
A proposta que prevê abordagem específica sobre saúde mental para grupos de risco em campanhas que tratem do tema já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde. Zé Neto, do PT da Bahia, registra os 40 anos do Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Segundo o parlamentar, a unidade de saúde conta com mais de 400 leitos e é referência em diversos atendimentos de alta complexidade. Ele parabeniza os profissionais que trabalham no hospital e elogia a gestão da atual diretoria.
Educação.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação do projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, a exemplo do SUS na área da saúde, para unificar os programas e ações dos governos federal, estaduais e municipais no setor educacional. O deputado entende que a medida pode promover justiça social e garantir oportunidades iguais por meio do ensino.
Política. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a eleição de figuras que considera controversas para a presidência de comissões permanentes da Câmara. Por outro lado, ela afirma que o governo Lula vai continuar focado no desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos mais vulneráveis, às mulheres, ao fortalecimento da democracia e a ações que levem ao crescimento socioeconômico do país.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera absurda a intenção do governo federal de criar um vale-carne de R$ 35,00 para quem recebe o Bolsa Família. Ele afirma que a proposta foi feita por pessoas ligadas ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do presidente Lula e condenado na Operação Lava Jato por corrupção. Para o deputado, a ideia do PT é manter o povo mais humilde totalmente dependente de um regime tirânico.
Justiça. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamenta que a proposta de emenda à Constituição que trata do fim do foro privilegiado esteja parada no Congresso Nacional. Na avaliação da deputada, a medida pode permitir que o Brasil dê um salto civilizatório para fortalecer a transparência e o combate à corrupção. Ela entende que o foro especial impede que haja uma relação sadia, independente e harmônica entre o Legislativo e o Judiciário.
Raymond, do PT, informa que no dia 1º de abril será realizada uma marcha entre a cidade do Rio de Janeiro e o município mineiro de Juiz de Fora para lembrar o início do golpe de 1964. Ele explica que o evento visa recordar uma parte sombria da história brasileira, marcada por perseguições, torturas, exílios e mortes, para garantir que os horrores da época não sejam esquecidos e não se repitam.
Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, acusa deputados de oposição de ofenderem a honra de Marielle Franco durante reunião da Comissão de Direitos Humanos. Ela pede respeito à memória de Marielle Franco, lembrando que hoje completam-se 6 anos do assassinato da ex-vereadora. A parlamentar lamenta o episódio de ofensa ocorrido na Câmara, mas exalta o legado de luta pelos direitos humanos deixado por Marielle.
A Polícia Federal intimou Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, a prestar esclarecimentos por ter chamado o presidente Lula de corrupto. Ele questiona se a imunidade parlamentar, garantida na Constituição sobre opiniões, palavras e votos, só vale para a esquerda, que passou 4 anos chamando o ex-presidente Jair Bolsonaro de genocida e nada aconteceu.
Gilvanda Federal afirma que a medida não vai intimidá-lo e que vai dizer aos policiais que continua achando que Lula não é honesto. Ele também reclama da omissão da presidência da Câmara que, segundo o parlamentar, não defende a prerrogativa constitucional dos deputados.
Segurança Pública.
Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, pede a urgente votação do projeto que acaba com a saída temporária de presos. O deputado argumenta que, anualmente, mais de 20% da população carcerária que tem direito à saidinha não voltam para terminar de cumprir a pena nos presídios. Ele acrescenta que a falta de critérios sobre a medida beneficia estupradores e assassinos e coloca a população em risco.
Darcídio Matos, do PSD de Santa Catarina, também cobra a votação do projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. Como o texto foi alterado no Senado, deve ser analisado de novo pelos deputados. Ele afirma que a medida beneficia criminosos perigosos e ameaça a segurança da população.
Como medida de combate à violência contra a mulher, Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, apresentou o projeto que prevê a criação da Central Unificada de Consulta Pública de Antecedentes Criminais. A deputada argumenta que a possibilidade de verificar o histórico criminal vai ajudar as empresas a decidir na hora de contratar os funcionários, aumentando a proteção das mulheres no ambiente de trabalho.
Trabalho. Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defende a ampliação da licença paternidade para 60 dias. A deputada argumenta que a desigualdade no prazo de licença sobrecarrega as mães, afeta o mercado de trabalho feminino e prejudica os laços familiares. Ela acrescenta que a regulamentação da licença paternidade é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do país e para o cuidado com as crianças desde os primeiros dias de vida.
Votação. A Câmara aprovou o projeto que aumenta a percentual de mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis para reduzir emissões de gases do efeito estufa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta o percentual de mistura de etanol na gasolina, assim como de biodiesel no óleo diesel. E, além disso, cria um programa para estimular a produção e o uso de bioquerosene na aviação. Ou seja, a proposta aumenta o uso de combustíveis de fontes renováveis em todo o setor de transporte, chamados de combustíveis do futuro pelo governo. O governo apresentou um dos 6 projetos que serviram de base ao relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, na elaboração do texto aprovado. O projeto prevê que a mistura do etanol na gasolina poderá chegar a 35% se houver viabilidade técnica. Hoje é de 27,5%. Também permite que a mistura de biodiesel no diesel comum saia dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. A proposta cria ainda um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, conhecido como SAF. Também estabelece que as companhias aéreas deverão reduzir em 1% as emissões de gases do efeito estufa a partir de 2027, alcançando 10% em 2037. O texto final foi elaborado a partir de negociações com as lideranças dos diversos partidos e contou com o apoio do governo, depois que o relator retirou os trechos que permitiam incentivos fiscais para a cadeia de combustíveis renováveis. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o projeto contribui para o país atingir as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.
Um texto que está redondo, construído a 4 mãos, significa uma grande conquista para o Brasil, porque ele começa a regulamentar e dar sinais positivos para o mundo e para o Brasil de que este Congresso e o governo do presidente Lula trabalham fortemente para a transição energética e a economia verde.
O projeto foi aprovado por ampla maioria, com 429 votos contra 19, mas recebeu críticas de deputados da oposição e até de aliados do governo. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o biodiesel em excesso prejudica os motores a diesel. Mas deputados ligados ao agronegócio, como Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defenderam o aumento do percentual de mistura e disseram que não há provas de que o biodiesel afeta os veículos. Já o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, disse que não há análise técnica do percentual de mistura previsto no projeto.
Quais estudos suportam esses percentuais? São eles resultados de uma reflexão profunda, séria, técnica, ou meramente de uma expectativa mercadológica, de uma negociação política na última hora? Essa é uma preocupação que precisa estar presente. As consequências dessas políticas, elas serão sentidas no longo prazo por toda a sociedade brasileira.
Outra crítica ao projeto é de que o aumento da mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis pode aumentar o custo do transporte. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Hoje é inviável a produção de diesel verde, porque não há consumidor que voluntariamente esteja disposto a pagar o preço. Qual é a solução disso? Através de lei, através de força. E aí nós não perguntamos para o consumidor final, o meio ambiente vai estar protegido, você está disposto a pagar um valor a mais por conta desse combustível? Se a ideia fosse boa, ela não seria forçada.
O relator Arnaldo Jardim rebateu as críticas com a previsão de mecanismos para aumentar a qualidade do biodiesel, como a rastreabilidade, e estabeleceu que a mistura só poderá ser superior a 15% se houver viabilidade técnica. Para o relator, o projeto vai aumentar os investimentos em biocombustíveis, gerar empregos e ajudar na redução da emissão de gases do efeito estufa.
É um projeto estratégico para o nosso país, estratégico para que o Brasil consolide a sua vocação agro, ter uma matriz energética limpa, renovável, sem paralelos no mundo e aprofundar um aspecto também muito importante, que é nós termos a matriz de biocombustíveis, a matriz de combustível do Brasil, sem paralelos no mundo.
O projeto que estimula a produção e aumenta a previsão de mistura de biocombustíveis na gasolina, no óleo diesel e no querosene de aviação, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.